Rádio M, em Tomar, 98 e 98 FM.
Tomar recebeu a sessão de apresentação dos novos instrumentos de apoio à promoção pública da habitação, destinada às comunidades intermunicipais do Oeste, Lesíria do Tejo, Médio Tejo e Região de Leiria e os respectivos municípios. Na sessão onde foram apresentados os instrumentos, primeiro direito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação e Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que se realizou nesta sexta-feira na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca, esteve presente a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. Foram abordados aspectos como o acesso à habitação e reabilitação, com a criação de condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano, a resposta à situação das famílias que vivem em situação de grave carência habitacional e o acesso à habitação aos que não têm resposta por via do mercado, entre outros temas. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, recordava na abertura da sessão que 44 anos após o 25 de Abril, este direito consagrado na Constituição Portuguesa ainda não chega a todos os cidadãos.
Então, recordo que 44 anos após o 25 de Abril, e que é um direito consagrado na Constituição, 44 anos após, ainda estamos aqui a discutir políticas públicas para que todos os nossos cidadãos, independentemente da sua raça, credo, cor, religião, possam ter acesso a uma habitação condigna. E, portanto, para nós, enquanto autarcas, essa é uma das nossas missões, independentemente do nosso quadrante político. Porque, independentemente do partido do qual fomos eleitos, há uma coisa que todos nós trabalhamos, que é para as pessoas. E todos nós queremos que os nossos concidadãos tenham exatamente as mesmas igualdades de oportunidades que nós tivemos e que os nossos familiares têm. E, portanto, espero que seja uma sessão difícil, sei que vai ser pragmática, porque hoje é um dia também muito especial, e aqui aproveito para cumprimentar também os senhores presidentes de Câmara que aqui se encontram, e, senhora Secretária de Estado, aquilo que necessitar, estamos consigo para trabalhar para que todos os nossos cidadãos tenham uma habitação para.
A Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, fez depois a referência aos instrumentos contidos no Programa de Apoio ao Acesso à Habitação e Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, começando por referir que há, em Portugal, 26 mil famílias que não têm uma habitação condigna.
Chegou-se a um número que ronda as 26 mil famílias em Portugal a viver ainda em situação de grave carência, em situação indigna, em situação que nenhum de nós, seja do Governo Central, seja qualquer autarca local, não gostaria de ver no seu território no século XXI. Por essa razão, foi assumido como um desígnio deste Governo, na apresentação pública destas políticas em abril, que era o nosso objetivo erradicar estas situações até aos 50 anos do 25 de Abril, o que nos dá 6 anos. O instrumento primordial para dar resposta a este desígnio é então o primeiro direito. O primeiro instrumento que vamos ver agora apresentado e que é o instrumento que, como é orientado para a população com mais dificuldade, é um instrumento no qual há um esforço do Estado maior, traduzido em orçamento de Estado, não é? Digamos que é o único instrumento que tem de facto verba afeta a fundo perdido vinda do nosso orçamento de Estado, porque de facto também se orienta para a solução habitacional desta parte da população que é a que mais precisa de ajuda e de apoio. O segundo instrumento que vamos ver aqui apresentado hoje, não tendo menor capacidade financeira, tem um financiador e um modelo de financiamento completamente diferente e orienta-se já para dar resposta habitacional, mas para aquele extrato da população que, não sendo a mais carenciada, por dinâmicas de mercado, hoje em dia se vê com dificuldade de aceder a uma habitação no mercado normal sem entrar em sobrecarga de custos habitacionais. Como digo, não estando aqui afeta de forma direta a verba de orçamento de Estado, a importância e o potencial de financiamento deste segundo instrumento não é menor. Em ambos os casos estamos a falar de valores que são bastante superiores a 1.000 milhões de euros potenciais, Por isso, são de facto dois instrumentos muito potentes.
A Polícia de Segurança Pública identificou já 3 pessoas como suspeitos dos disparos que ocorreram no bairro 1º de Maio em Tomar durante o final da tarde do último 3 de junho. Por aquilo que a redação apurou, estão em causa 3 pessoas que residem fora da citada área urbana e que se terão deslocado ao bairro para possível ajuste de contas. O processo de investigação está a decorrer dentro da normalidade. Ficou essa garantia de fonte policial, sendo que foram recolhidos testemunhos fundamentais na identificação dos suspeitos. Entretanto, tal como a Hertz já adiantou em tempo oportuno, tem havido registro para a presença policial no bairro 1º de Maio, nomeadamente com recurso a agentes à paisana, sendo que a Câmara de Tomar continua atenta à situação no sentido de avançar para outro tipo de medidas mais drásticas caso estes exemplos de violência extrema se venham a repetir.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A partir da análise de várias denúncias relativas à situação de utilização abusiva de cartões de crédito ocorridas na área geográfica de Coruche e Salvaterra de Magos, foi centralizada na secção do DIAP de Benavente a investigação de factos que permitiram a identificação de uma suspeita com cerca de 40 anos de idade, residente na localidade de Valada, Conselho do Cartacho. A pessoa em causa exerce funções como carteira e está indiciada de, no âmbito dessa atividade, ter-se apoderado de correspondência que continha no seu interior cartões bancários que eram da titularidade de residentes da localidade de Salvaterra de Magos, mas ainda está indiciada de ter-se utilizado os mencionados cartões para proceder ao levantamento de quantias monetárias. Na sequência do cumprimento de mandados de detenção, a suspeita foi constituída arguida e detida por estar fortemente indiciada pela prática em autoria imediata, concurso efetivo e na continuada dos crimes de peculato, violação de correspondência e burla informática e nas comunicações. A investigação está a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche da Guarda Nacional Republicana e a arguida será conduzida ao Tribunal de Instrução Criminal de Santarém para primeiro interrogatório judicial, a arguida que se encontra detida.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Conselhia do Partido Socialista de Tomar levou a cabo nesta quinta-feira, no Salão da Junta de Santa Maria, a iniciativa Políticas de Igualdade, Boas Práticas, o caso de Tomar. A deputada Catarina Marcelino, que já desempenhou as funções de Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, participou nesta sessão, contou também com as presenças de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e de Hugo Costa, deputado do PS na Assembleia da República. Coube precisamente a Hugo Costa abrir a sessão para referir na altura que o Partido Socialista é um partido de igualdade.
E o nosso partido é um partido de igualdade, um partido dos valores da igualdade, seja ela a igualdade da não discriminação por género, que é aquela que é mais conhecida, que é aquela que ultimamente tem sido mais falada, e esta mesa já não representa a paridade dos 40%, mas essa é a cota dos 40%, mas da forma diferente daquela que infelizmente aconteceu durante muitos anos, mas não só a igualdade de género, mas também a igualdade devido à raça, à etnia, à orientação sexual, mas também às desigualdades que toda a gente de oportunidades. Por exemplo, este ano no Parlamento dos Jovens, que tinha a ver com os temas da igualdade, eu lembro-me de ali em Ferreira do Zeza, ter invitado os alunos de Ferreira do Zeza, se perguntando diretamente se achavam que alguém, um jovem de Ferreira do Zeza, tinha as mesmas igualdades de oportunidades do que um jovem que nascesse no centro de Lisboa. Ou seja, existe um conjunto de oportunidades e desigualdade nas oportunidades que também devemos saber trabalhar enquanto Partido Socialista.
A Presidente da Câmara Municipal de Tomar abordou depois o tema na perspectiva daquilo que tem sido o acompanhamento de Catarina Marcelino das políticas que em Tomar têm sido desenvolvidas no âmbito desta matéria, nomeadamente aquelas dirigidas à comunidade cigana.
Uma criança que mora na Sabaxeira tem que ter as mesmas igualdades que o meu filho que mora aqui no centro da cidade. E, portanto, é esse o nosso papel, independentemente do credo, da raça, da cor. E isso é que nos faz ser socialistas. E Catarina Marcelino tem estado também sempre na frente desta luta, dentro do partido e fora do partido, e tem acompanhado aquilo que tem sido o caso de Tomar, mais particularmente na questão dos cidadãos de etnia cigana, que tem acompanhado desde o início aquele que é o nosso projeto, que eu percebo que nem sempre é bem entendido pelo resto da população, mas o que é certo é que a nossa Constituição diz que todas as pessoas têm direito a uma habitação condigna. E em pleno século XXI, quando não temos a Constituição cumprida, ou não somos socialistas se não a fizermos cumprir.
Em Ferrara, a deputada Catarina Marcelino fez depois uma perspectiva alargada da evolução ao longo dos tempos destas matérias no país e em diferentes momentos para referir que os valores da igualdade são a matriz do Partido Socialista, matriz que serve para a formulação de políticas no seio do PS.
O André de Quental dizia uma coisa muito interessante, que era: onde há uma injustiça, há sempre um socialista. E, portanto, esta noção de justiça social, de igualdade, é importantíssima para nós. E isso leva a que nós tenhamos sempre feito um caminho, sobretudo desde 74, também com os valores republicanos, escolhemos da Primeira República, que temos tido sempre na matriz também do nosso partido. Mas a igualdade também é um valor republicano e, portanto, o valor da igualdade é um valor matriz do Partido Socialista. E isso não é só conversa. São valores que depois se traduzem naquilo que são as políticas do Partido Socialista. E isto é que me parece interessante. É que quando nós trabalhamos para as utopias, não é? Para aquilo que nós desejamos para o país, para as pessoas, quer na autarquia, na junta, na Câmara, no governo, nós trabalhamos dentro destes valores. Não vos vou falar só de igualdade de género, acho que seria uma grande seca, vocês apanhavam aqui uma seca do tamanho do mundo, mas acho que é interessante falarmos das dimensões da igualdade. E, portanto, eu gostava de vos falar de quatro dimensões. E gostava de começar pela dimensão dos rendimentos. Nós somos um partido que, desde o início, desde o 25 de Abril, um dos grandes objetivos que sempre tivemos foi criar melhores condições de vida para as pessoas. Em 86 entramos para a União Europeia. E eu costumo dizer que eu, em 74, tinha 3 anos, mas em 86 já não tinha 3 anos. E lembro-me do país a preto e branco, de um país antes da entrada para a União Europeia e do país depois da entrada para a União Europeia. E, de facto, nós fomos buscar à Europa muitos instrumentos e muitas ferramentas para consolidar os nossos princípios de igualdade e de liberdade da nossa Declaração de Princípios.
Neste sábado arranca a fase final da Taça de Portugal em hóquei em patins. António Associan.
Está lançada a Final Four da Taça de Portugal em hóquei em patins, evento que terá a tomar como palco precisamente durante este fim de semana. Neste sábado, recorde-se, haverá meias finais entre o Sporting de Tomar e o Valongo e ainda entre o Futebol Clube do Porto e o Ribadave, sendo que no domingo será disputada a grande final, na qual se espera que o emblema leonino marque presença pela segunda vez consecutiva, algo inédito na sua história. Nesta sexta-feira, em jeito de perspectiva, houve registro para o pontapé de saída nesta Final Four. Os treinadores das quatro equipas participantes fizeram um lançamento da prova. Nuno Domingues, do Sporting de Tomar, Miguel Viterbo, do Valongo, Guilherme Cabestani, do Futebol Clube do Porto e Hugo Azevedo, do Ribadave, traçaram expectativas e, claro, a confiança é a nota dominante para todos, que, sem surpresa, admitiram maior dose de favoritismo para o Futebol Clube do Porto, atual detentor deste troféu. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, marcou presença nesta sessão e congratulou-se pelo facto de a cidade ser palco para um evento desta dimensão.
Que seja efetivamente, acima de tudo, bem disputada e que sejam momentos de bom desporto e de efetivamente de agravo para os adeptos. Esperemos, obviamente, que particularmente para as três equipas que nos visitam, que tudo naturalmente esteja a decorrer do vosso agrado, e para os adeptos, obviamente, para aqueles que acompanham as equipas, naturalmente também, que possam desfrutar aqui em Tomar, também não só na vertente esportiva, mas no restante do tempo, de bons momentos, e naturalmente que levem de Tomar as melhores recordações. Acima de tudo, que em termos desportivos, como dizia, sejam três jogos bem disputados e, naturalmente, tendo a equipa da casa, não posso deixar de dizer que gostava muito que a taça cá ficasse, mas, acima de tudo, espero que vença o melhor.
Guilherme Cabestani, do Futebol Clube do Porto, garantiu que a sua equipa, apesar de clara favorita, não vai entrar em ringue com excesso de confiança.
A expectativa é sempre ganhar, está claro. Mas para já, antes de... para poder optar a ganhar a taça, para já temos um jogo amanhã complicado e centrados para já no jogo do Rivadave, equipa complicada que está a fazer uma grande época e para já só intentar focalizar o máximo no Rivadave para claro, depois poder optar o domingo a alçar uma taça mais que queremos, que depois de como correu a época, sempre queremos, mas ainda mais depois de como correu esta época.
O Azevedo do Rivadave garantiu que a motivação dos seus atletas passa pela vitória nesta competição.
As expectativas do Rivadave são as mesmas das outras três equipas, como é óbvio. Ninguém vem para uma final forte só para participar. Nós vimos com as mesmas intenções que tem o Porto, o Valongo e o Tomar, tendo, como é óbvio, consciência de todas as dificuldades que vamos defrontar na meia-final, porque, tal como disse o Mister, nós não podemos pensar de outra forma que não seja pensar primeiramente na meia-final, e nós sabemos que vamos apanhar, vamos defrontar uma equipa com muita qualidade. O Miguel, durante este ano, classificou o Porto como provavelmente a melhor equipa a jogar hockey. Eu também o considero. Acho que o Porto tem muita qualidade individual, tem muita qualidade coletiva, demonstra que se trabalha bem em Portugal e que existem jogadores com muita qualidade também. O Rivadave vem de uma forma séria, humilde, também, na minha opinião, competente, fugindo também um bocadinho àquilo que são os louros, os meus louros, mas acima de tudo vimos com muita confiança, com muita crença e acreditando claramente que podemos tornar a tarefa do Porto mais difícil um bocadinho. Vimos de um campeonato diferente, vimos de uma segunda divisão que também é competitiva, mas também temos noção que não era lá que queríamos estar, queríamos estar entre os melhores. Portanto, estamos muito felizes por estarmos aqui na Final Four e por podermos competir com os melhores, e vimos com expectativas de fazer uma boa final.
Já Miguel Viterbo do Valongo elogiou a qualidade do Sporting de Tomar e disse que a sua equipa, só ao melhor nível, será capaz de ultrapassar os Leões.
Penso que serão as expectativas de cada um dos clubes que estão aqui representados pelos seus treinadores. Sabemos que não vamos ter uma tarefa fácil, não só pela qualidade individual do Tomar, não só pela sua qualidade coletiva, que tem muita, não é de agora, já o ano passado o dizia, quando toda a gente achava surpresa aquilo que o Tomar fez o ano passado, por exemplo, e continua a fazer este ano, eu já o dizia aos meus jogadores, essencialmente, que o Tomar tinha muita qualidade individual e coletiva e o que estava a fazer não era por acaso. Este ano penso que está melhor ainda, penso que se reforçou bem, nomeadamente na baliza e também na frente com o Xanopra e o próprio Sarro. Sabemos que não vamos ter um jogo fácil, temos uma enorme ambição de chegar ao jogo de domingo, como é óbvio, mas temos noção das dificuldades que vamos ter, até porque o Tomás joga em casa, perante o seu público, super motivado, organizador de uma prova, com certeza vem para esta prova com o objetivo de a conquistar. Por isso temos que, só o melhor Valongo amanhã será capaz de passar o adversário que temos.
Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, retribuiu os elogios e disse acreditar que a sua equipa pode repetir pelo menos o feito de ter chegado à final.
Nós temos é de levantar este troféu agora. Estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar. Tal como os meus colegas dizem, só pensamos no jogo de amanhã, não pensamos na taça ainda, na final. E é com esse intuito que nós trabalhamos. Vamos encontrar uma equipa com bastante valor, bastante organizada, bastante trabalhada, com um nível superior ao nosso, não tenho qualquer dúvida disso, e que nós temos que trabalhar bastante. Há um mês e tal ficámos mais limitados com o castigo que surgiu do Xanoca, que nos dificulta um bocadinho quando temos que mexer, quando temos que rodar, mas é com essas armas que vamos tentar amanhã atingir a final pela segunda vez consecutiva.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Durante uma semana, pelo menos, o Conselho de Tomar vai registar temperaturas que irão situar-se entre os 34 e os 37 graus, estando, por isso, em perspectiva uma onda de calor, cenário que, segundo a Direção-Geral da Saúde, constitui uma agressão para o organismo. podendo conduzir à desidratação, ao agravamento de doenças crónicas, a um esgotamento ou a um golpe de calor, situação muito grave e que pode provocar danos irreversíveis na saúde ou inclusive levar à morte. Nessa mesma nota informativa, o mesmo organismo informa que são mais vulneráveis ao calor as crianças nos primeiros anos de vida, as pessoas idosas, os portadores de doença crónica, nomeadamente doenças cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes e alcoolismo, as pessoas obesas, acamadas ou com problemas de saúde mental, sem esquecer todos aqueles que se expõem ao sol e ou ao calor. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tomar irá mesmo atingir uma máxima de 37 graus. Nesse sentido, recorde-se, convém aumentar a ingestão de água ou sumos de fruta natural sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede, evitando bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar. As pessoas que sofram de doença crónica ou que estejam a fazer uma dieta com pouco sal ou com restrição de líquidos devem aconselhar-se com o seu médico ou contactar a linha saúde 24 808 24 24 24. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.